E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, já dizia o ditado que treino é treino, jogo é jogo, mas quem não treina, não joga. Então, bora treinar, bora colocar em prática aqui as nossas regrinhas da Linol 724, fazendo questõezinhas, pum, na veia, para deixar o negócio bonito. Vamos para cima? Vamos lá? Então, vem comigo aí para a nossa primeira questãozita. Olha só. A indicação das circunstâncias fáticas supre a exigência de motivação do ato administrativo que decidir recurso administrativo. Quando a gente fala da motivação, é o quê? É a indicação das circunstâncias fáticas, realmente tem que ter, que é o que aconteceu no caso concreto. Então tem que ter a indicação das circunstâncias fáticas, igual a banca disse. Contudo, também precisa da indicação das circunstâncias jurídicas. O que é circunstância jurídica? É como essa parada está na lei. E olha o que a questão disse, ó. A indicação da circunstância fática supre a exigência de motivação. Não, pois para ter a motivação, tem que ter a circunstância fática e também a jurídica, que é como aquilo está na lei. Questão errada, questão dificinho, né? Questão muito fácil, não. Questão pesadinha. Porque tinha aqui sim que entender um pouquinho mais de algumas coisas. Inclusive, olha que questão legal. Tem um tópico, tem uma relevância, é uma comunicação muito grande com o tópico de atos administrativos. Como a gente conversou, essa lei, ela se comunica com outros tópicos também. Então, a motivação. Basta ter a circunstância fática? Não. Tem que ter também a circunstância jurídica. Bora para dois. Decai em 5 anos o direito da administração de anular os atos administrativos que tenham produzido os efeitos favoráveis aos administrados. Opa, essa é uma questão um pouquinho polêmica e é muito importante a gente sempre fazer o treino mesmo de questões anteriores para pegarmos aí como a banca trabalha, a forma que a banca trabalha. Uma coisa que a gente vê muito, só para te exemplificar a importância de conhecer a banca. Muitas vezes tem algum concurso público e tem a prova no domingo e os cursos preparatórios fazem gabarito extraoficial. Muito legal ali, às vezes, analisar que, não estou falando mal, só estou dando um exemplo, tá? Às vezes, professor mais novo, um pouco, que não tem tanta experiência, ou às vezes, algum professor que não tem experiência naquela matéria, ou naquela banca, por assim dizendo melhor. Ih, cara, aí a pessoa vai passar o gabarito, fala, não, assim, assim. Olha e falou, putz, passou errado. Se equivocou. Por quê? Porque faltou aquela manha de banca, sabe? Para ter uma ideia, a manha de banca é tão importante que já aconteceu da gente estar fazendo correção, e às vezes tem um professor mais novo, tal, né? Que não tem tanta pegada ainda, manja muito do conteúdo, mas faltou jogo de cintura. Olha assim, falei, e aí, o que que você acha? Ah, como que tá na lei isso aí? Explica para mim, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá, e como veio assim? Cara, a banca vai dar como certo. Por quê? Porque PROCESP, uma regra geral, é que o incompleto não é sinônimo de errado. E é aqui que a gente aplica isso. Então, é algo um pouco complicado em uma prova objetiva, mas para você ver, é o tipo de coisa que às vezes até quem trabalha com a matéria, na hora que vai corrigir ali, né, para valer, se é um gabarito, apanha. Mas é algo que você supre com a experiência de banca, que você vai conhecer na banca, vai trabalhando, vai pegando a manha dela, e é isso que a gente está fazendo aqui. Porque é esse o raciocínio que eu preciso que você tenha na prova também, beleza? Vamos lá, ó. Bom, a gente sabe que para anular os atos, a administração tem um prazo decadencial de 5 anos. Beleza, o professor, mas o cabra não tem que estar de boa fé? Tem que estar de boa fé. Mas, e aí, cara? O que que você acha? Que está certo ou que está errado? Ela falou que é sempre algo assim? Não. Deixa eu te falar uma coisa. A boa fé, ela sempre é presumida. A boa fé é algo que a gente presume. A má fé é algo que tem que ser provado. Então, embora haja uma certa discussão, gabarito correto, porque ela está incompleta, ela tinha que ter falado, destinatários de boa fé. Mas como a boa fé é a regra, a gente presume a boa fé, a má fé que tem que ser provada, sacou? Caso a banca quisesse trabalhar ali uma pegadinha, uma marotice com a má fé, ela faria de forma mais expressa. Ah, independentemente de boa fé, tal, ela faria de forma expressa. Usualmente, quando ela vem de maneira mais assim, sabe, incompleta, claro, cada caso é um caso, mas como regra é um item correto, beleza? Beleza. Porque eu tô jogando os abacaxis também, cara. Não adianta nada. Eu chego aqui na aula também, te passar só o melzinho na prova vral. Não. A gente tem que treinar aqui de uma forma que seja algo que realmente possa vir em prova, mas batendo no peito também os abacaxis, né? Vamos lá, vamos para três. Caso o administrado não atenda à intimação em processo administrativo, incidirá o ônus de reconhecimento da verdade dos fatos alegados. Mentira! Questão errada. Isso aqui não é processo judicial. Isso é um processo administrativo. Aqui no processo administrativo, a revelia, a ausência de defesa, não tem aqueles efeitos pesados igual nós temos em um processo judicial. No caso, a presunção de veracidade dos fatos narrados. A gente trabalhou bem essa parte. Lembre que aqui é processo administrativo. Ele tem muitas regras diferentes de um processo judicial. Essa é uma delas. Gabarito errado. Não tem isso aqui em processo administrativo, não. 4. A desistência do interessado em relação ao processo administrativo iniciado por ele próprio implica arquivamento dos autos, não podendo a administração pública dar prosseguimento ao processo. Olha, isso aqui é extremamente cobrado em prova. Quando o cara desistiu ou renunciou, beleza, ele pode. Só que se a administração quiser, ela pode prosseguir. E se não, está errado, pois ela pode prosseguir quando houver interesse público. Lembra o exemplo do bisonho que recebia uma gratificação de 10%? Aí ele queria 20% e, na verdade, ele tinha direito a nada? Aí ele desiste? Aí a administração fala: peraí, 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 deixa eu ver uma coisa aqui rapidão. Então, quando houver o interesse público envolvido, ela pode sim prosseguir. Questão errada e cai bem. Essa é bem cobrada em prova. Esse ponto, esse dispositivo da 9724 é cobradaço. Bora para 5. A edição de atos normativos pode ser objeto de delegação. Ah, essa é mole. Você não pode delegar a cenoura. CE. Competência exclusiva. Ó, não pode, hein? Se comporte. Deixa a cenoura quietinha aí. Se comporte, está estudando. Não pode delegar a cenoura. Ó, não. Pode ser. Competência exclusiva. O NO, atos normativos, e o RA, decisão em recurso administrativo. Então, atos normativos, pode não, pode nada. Questão errada. Não pode delegar a cenoura. Comportadinho, está estudando, guarde esse negócio aí. Guarde, deixa a mixaria aí quieta. Então, ó, cenoura, competência exclusiva, atos normativos, recurso administrativo. Beleza? Bora para 6. É permitido que titular de órgão administrativo delegue parte de sua competência para titular de outro órgão administrativo. Pode mesmo. Ainda que este não esteja hierarquicamente subordinado àquele boneto, questão correta. Nós vimos esse exemplo. Quando nós vamos delegar, é algo que pode ser feito na via horizontal ou na via vertical. Beleza? Horizontal, alguém que não tem hierarquia, alguém que não está hierarquizado. Por exemplo, o que eu falei, um auditor delega para outro auditor. Pode. E também pode de cima para baixo. Um auditor delega para um analista. Está valendo. A vocação, que é tirar a competência de alguém, aí tem que ser um subordinado. Agora, delegar, pode, tá beleza. Tá show de bola, gabarito correto. Número 7. O servidor que tiver interesse, ainda que indireto, na matéria de processo administrativo, fica impedido de atuar nesse processo. Olha, essa parte de impedimento e suspeição também é bem cobrada, viu? A galera negligencia pra caramba em prova, mas é uma parte, no estudo, na verdade, né? É uma parte bem cobrada em prova. Saca só. É caso de impedimento? É. A gente memoriza a suspeição. O primeiro passo é memorizar a suspeição, né? Que é papuf, amigo inimigo. Fim de papo. Bem mais fácil. Agora, o cara que tenha interesse, ainda que indireto, fica impedido? Fica. É um caso de impedimento. quando ele tiver interesse na matéria. E pode ser o interesse direto ou indireto, não importa. É interesse, é caso de impedimento. Dá um grau especial, tá? Na parte de impedimento e suspeição. Também são questões lindas, maravilhosas, showzaço de bola para a prova. Pouca gente sabe responder. Ô, melzinho, facinho matar, né? Não pode perder, não. Bora para 8. Processo administrativo somente será iniciado mediante pedido do interessado, sendo vedado à administração iniciá-lo de ofício. E respeito ao princípio da impessoalidade. Não, essa aqui já é uma questão mais juninho um pouquinho, né? Pois uma das coisas mais estudadas da 9724, inclusive umas coisas mais simples aí, é justamente essa. Essa que o teu concorrente não erra. Quem estudou, né? Aquele bisonho que fez a inscrição lá, porque viu o edital e a tia falou, que comprou aquela apostila chulezenta na banca e nem aquela merda ele leu direito, esse aí eu não estou falando dele não, esse esquece. Esse aí, a natureza toma conta dele, a seleção natural faz o seu trabalho. Eu estou falando daquele que estudou, daquele que se preparou igual você. Ele não erra essa, então você também não pode errar, combinado? Isso aqui é padrãozona. Lembra que o processo administrativo tem o princípio do impulso oficial. Ele pode ser iniciado e movimentado de ofício. É uma das diferenças que nós temos também de um processo judicial. Bora para a 9. O processo administrativo que resultar em... Opa, professor, eu já fui esse bisonho da banca que você falou. Sim, você já foi. Todos nós fomos um dia, tá? Ninguém está julgando. Agora você está em outro patamar. Então, vamos embora, que agora você está em outro patamar. Vamos lá. Ó a 9 aí, ó. O processo administrativo que resultar em sanção, poderá ser revisto a qualquer tempo. Show de bola. A revisão pode ser feita a qualquer tempo. A pedido de ofício, se surgirem fatos novos relevantes que justifiquem a inadequação da sanção. Ah, até aqui está coisa linda. Podendo esta ser amenizada ou, putz, na última palavra, tornou a questão errada. Pé, mentira, ela não é agravada, não pode piorar a situação, não é o chamado reformácio em pejus, não pode agravar a situação do cabra, beleza? Número 10, em processos administrativos, as associações representativas não possuem legitimidade para interposição de recurso, mesmo que objetivem a defesa de direitos e interesses coletivos. Pode, cara, é tipo sindicato, por exemplo. É tipo sindicato, ele tem sim. Ele falou que não, mentira. Quem que é legitimado para interpor um recurso? Os mesmos que são legitimados daquele rol lá no começo. E as associações em defesa de direitos coletivos são, por exemplo, o sindicato. É um exemplo que a gente viu. Questãozinha errada. É meio chatinha essa parte, eu concordo, mas assim, cai muito, muito mesmo. 11. Nos termos da jurisprudência do STF, caso um particular interponha recurso administrativo contra uma multa de trânsito, pois se tratar do exercício do poder de polícia pela administração, a admissibilidade do recurso dependerá de depósito prévio. Puff, não pode. Isso aqui é inconstitucional. Lembra da súmula vinculante 21 do nosso STF. A exigência de depósito prévio ou arrolamento de bens ou dinheiros para admissibilidade de recurso administrativo é inconstitucional, não pode ser feita. Essa exigência é inconstitucional, questão errada. Legal essa também, viu? Essa jurisprudência aqui, quando a banca quer apertar um pouquinho, é bem legal. Estará impedido de atuar em processo administrativo instaurado pelo TJDFT o analista judiciário que estiver litigando judicialmente com o primo do interessado no processo. Essa aqui, muita gente acerta e acerta, às vezes até sem saber direito. Porque é o seguinte, ó, o primo, cara, o primo nem parente é, o primo é quarto grau. E quando a gente vê grau de parentesco na lei, é terceiro, mas nem nesse caso é. Porque quando a gente fala litigando judicialmente, o parentesco é menor ainda. O parentesco aqui de estar litigando judicial administrativamente é contra o interessado, o cônjuge ou companheiro. Então, nem terceiro grau é. Esse aqui é só interessado, cônjuge ou companheiro. Foi longe, hein? Foi longe pra caramba. Mesmo que fosse um daqueles casos de terceiro grau, ainda assim o primo estaria fora, né? Primo é quarto grau, primo nem parente é direito. 13. A Lei Federal 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo, impõe como critério a ser observado na atuação dos processos administrativos a vedação à aplicação retroativa de nova interpretação. Artigo, blá blá blá. Tal diretriz prestigia especialmente o princípio da. Aí, lembra que a gente fez aquela análise na qual nós fomos analisando o que cada dispositivo era relacionado com o princípio? Não é difícil, é bem de boa. Nesse caso aqui, ó, não pode ser feita vedação à aplicação retroativa de nova interpretação. É algo relacionado diretamente ao princípio da segurança jurídica. Mudou? Beleza. Mas é só dali para frente, que está no passado, fica no passado. Questão, então, aí, alternativa A é o nosso gabarito. 14. Com relação aos recursos administrativos, considere 1. O recurso administrativo tramitará por no máximo duas, 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Vamos brincar e vamos nos divertir? Um tá errado? Tá. Então vem cá. A gente já mata o que tem um, ó. A B esquece, a C esquece, a E esquece. Molezinha, passeio. Agora vamos fazer um exercício que o tio, ó. Sobrou A e D, não é? 2, 2, 3, 3. A 2 e a 3 têm que estar corretas, ok? Tem que estar corretas. A gente tem que analisar mesmo. É a 4. Voltando lá. Vamos ver se a 2 e 3 estão corretas mesmo, ó. 2. O recurso administrativo, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar em 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Muito bem. O recurso é para a própria autoridade que decidiu. Se ela não reconsiderar em 5 dias, aí ela manda para a autoridade competente. 3. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interpor recurso administrativo, contado a partir da ciência ou da divulgação oficial. Muito bem. Agora, onde a gente tem que saber mesmo, né? Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Está correto também. A regra é que não há efeito suspensivo. Então, a alternativa D de Jânio é o nosso gabarito. 2, 3 e 4 estão corretos. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. Olha, 15. Plínio, administrado que se encontra em condição de interessado em processo administrativo, deseja ver processo no qual consta como réu, bem como tirar cópia dos autos. Em conformidade com a Lei Federal 9784, que regula o processo administrativo, Plínio A. Possui direito a ter vista dos autos. Sim, dá aquela bisoiada no processo, ele pode. Porém, para obter cópias de documentos, você precisa de advogado. Não, Plínio vai lá, pode mexer, pode tirar cópia, ata fora. B. Possui direito de ter vista dos autos e de obter cópias de documentos neles obtidos. Sim. Fazendo assistência facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória representação por força de lei. Já pode marcar a alternativa B de bizonho. Assistência por advogado é facultativa, salvo, claro, nos casos que a lei expressamente exigir. Já matamos, mas vamos continuar resolvendo só para dar aquela confirmada mesmo, que é o nosso gabarito. Olha só a C. Não pode ter vista dos autos. Possui vista dos autos e obter cópias, fazendo-se assistir facultativamente por advogado, ok, até aqui tá beleza, ressalvado o direito de conhecer as decisões proferidas, ato que obriga sempre a assistência de um advogado. Ah, é tipo assim, ó, você não precisa ter advogado, mas se você quiser saber a decisão, tem que ter. Não, né? Então não faz sentido. Então tá errada a alternativa D dessa parte para frente aqui, tá? Possui direito a ter vista dos autos, obter cópias de documentos, fazendo assistir-se facultativamente de advogado. Tá. Sem, contudo, poder formular alegações e documentos antes da decisão. Já que, para tanto, é sempre obrigatório advogado. Não, é tipo assim, ó. Não precisa advogado, mas você também não pode se defender se não tiver advogado. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, também errada a alternativa E. Confirmamos que era B de bolota. 16. Considere que no curso de processo administrativo instaurado para a revisão de benefício previdenciário a particular, a autoridade encarregada da decisão administrativa tenha percebido que o cônjuge do interessado é seu amigo íntimo, de longa data, seu brother, seu truta. De acordo com as disposições da lei federal que regula o processo administrativo no âmbito aplicável, blá, blá, blá. Amigo íntimo é o quê mesmo? Suspeição. No caso de interessados ou parente até terceiro grau, beleza? Então, ó, achamos o ponto crucial, que é amigo íntimo. Aí pode ser do interessado, cônjuge, companheiro até terceiro grau. A. Não está impedido de atuar no processo. Verdade, não está mesmo, não é impedimento. Cabendo, contudo, a arguição quanto à sua suspeição. É. Pode falar que é suspeito mesmo. De cujo indeferimento cabe recurso? Sim. Se ele falar, né, não sou suspeito, não. Sim, cabe recurso. E a regra é que não tem efeito suspensivo. Mas olha, já matamos na alternativa A. Mas vamos combinar que quando geralmente A é a correta, a gente sempre fica meio desconfiado, né? Fala, será? É muito fácil. Algo de certo não está errado, né? Algo de errado não está certo. A gente fica meio desconfiado, né? É aquela máxima, cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça. Então, mesmo sendo a correta, nós vamos analisar as demais alternativas para confirmar. B, está impedido. Não é impedido, é suspeição. C, deverá remeter o processo a outro servidor que poderá... Não, nem tem isso aqui de remissão e não tem. Depende se é impedido ou não. Que poderá ratificar os atos praticados reiniciais. Nem fala nada na lei disso. D. Somente poderia ser considerado impedido ou suspeita se fosse com o próprio interessado. Bom, primeiro que não é impedido, é suspeito. E ao próprio interessado, cônjuge, companheiro, parente até terceiro grau. Então também está errado aí. E. Poderá permanecer na condução do processo, porém praticando atos apenas ordinatórios, vedado atos decisórios. Cara, ou tá dentro ou tá fora do processo, entendeu? Ou tá dentro ou tá fora. Não tem essa assim, ah, vai, pratica, mas só um pouco. Não, ou tá dentro ou tá fora. Não pode permanecer. Se é suspeito, não pode atuar. Muito bem. Então tá bom, vamos para a próxima. 17. Diferentemente do processo judicial, cujo procedimento é exaustivamente descrito em lei, o processo administrativo regido pela Lei 9784, A, admite a utilização de provas obtidas por meio ilícitos. Não, não admite. Vimos que não admite. Expressamente ela fala que não. B, admite a utilização de provas obtidas por meios ilícitos. Já está errado. Desde que? Não, não tem desde que. A lei fala que não pode prova por meio ilícito e ponto final. Ela não coloca nenhuma exceção aqui. Isso aqui não é processo judicial penal, que tem exceções e tal, não pode, e fim de papo. C, pode ser impulsionado de ofício, ok. Salvo no que se refere à fase da instrução. Instrução é a parte de provas, que depende de especificação de provas pela administração pública e pelo acusado. Não, pode também na fase da instrução atuar e de ofício. A C está errada. Olha a D, pode se movimentar e de ofício, ok. Inexistindo a mesma formalidade do processo judicial. Pois é, não tem mesmo a mesma formalidade. Ele é mais de buenas. Não sendo imprescindível. Ô, capeta, vamos traduzir isso aqui, vai. Parece que a banca não tem questão de português, né? Mas vamos lá. Imprescindível é... indispensável. Então ele fala... Quando ele fala não sendo imprescindível, ele fala que não é... indispensável. Então, ele está falando que não precisa. Então, fala, ó, não é indispensável a presença de advogado. Isso é verdade? É verdade. Para defesa técnica, tal, tal, tal. Realmente, não é indispensável, porque assistência por advogado é facultativa. Ela é indispensável, assistência por advogado? Não, não é. Então, alternativa D é a correta. Olha, é. Prevê a realização de apenas uma audiência de Itaúna que concentra... Nossa, que foi longe, hein? Tá mexendo com o direito do trabalho, nada a ver com isso aqui também, nem tem essa disposição no 9784. Realmente era alternativa D. 18. As funções administrativas típicas do Poder Executivo conferem relevância ao trâmite dos processos administrativos, possuindo disciplina específica, conforme o ente federado em questão. A exemplo da Lei 9.784, que... Bom, jogou um enunciado meio genérico, e aí veio falando dos itens. Vamos lá. A. Se presta também a disciplinar o trâmite e o procedimento dos processos administrativos no âmbito do legislativo e do judiciário, visto que também exercem funções administrativas de forma atípica. Rapá, mas não é que a gente já matou na alternativa A? É a correta, mas vamos continuar analisando, só para confirmar, mas aí está tudo beleza. Então, quando a gente fala da função administrativa, é a função típica do executivo e atípica do legislativo e do judiciário. Então, quando eles estiverem na sua função atípica de administrar, também são regidos por essa lei. A gente viu lá no comecinho. OAB fala que rege obrigações, blá, 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 não alcançando aquelas que se processam diante de outros poderes. Não, a gente acabou de ver que sim, que também pega o legislativo e o judiciário. C. Impede a movimentação de ofício do processo administrativo. Não, já está errado, ele pode tramitar de ofício. C. Se destina a disciplinar o processo administrativo no âmbito da direta federal, não alcançando a indireta. Mentira, alcança a indireta também. Nós vimos que é para direta e indireta federal. E. Estabelece as garantias dos administrados, introduzindo princípios e direitos a serem observados nos processos administrativos. Ok. De forma a excluir quaisquer aspectos discricionários das decisões que venham a ser tomadas? Não. As decisões têm caráter discricionário em muitos momentos. Nem sempre ela é vinculada, então também não está excluído, não. Tem muita coisa que ele vai decidir de forma discricionária. Imagine uma penalidade que possua gradação. Pode ser ali, vou dar um exemplo aqui mesmo, tá? Suspensão de 1 a 90 dias. Tem discricionariedade envolvida na hora de fazer a gradação da penalidade. Então, está errado. Ah, e tem gradação também, e tem discricionariedade também, nos chamados conceitos jurídicos indeterminados, como, por exemplo, a boa-fé, que a gente viu. É um conceito em aberto. Então, tem sim discricionariedade. A alternativa A é a correta. 19. Nos termos da Lei Federal do Processo Administrativo, é correto afirmar que a competência A, para iniciar o processo administrativo, nos casos em que não houver previsão legal específica, é da autoridade de maior grau hierárquico para decidir. Lembra aquele resuminho que a gente fez? Peguei meu requerimento, cheguei lá, a lei não diz onde, para quem que eu levo. Aí naquela repartição tem o peão, o chefinho, o chefe e o chefão. Eu levo na mão de quem? Do peão? Não. Peão não decide, servidor não decide. É para autoridade. Mas para qual autoridade? Para o chefinho, para o chefe ou para o chefão? Para o chefinho. É para autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Faz sentido que o processo comece de cima? Não. Ele começa de baixo e vai subindo. Então não é maior, é menor grau hierárquico. B. Pode ser delegada em sua totalidade a outros órgãos ou titulares quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social ou econômica. Ele falou delegada em sua totalidade. Professor, tomei na dúvida. Então tá, deixa ela marcada aqui. Vamos primeiro eliminar as mais óbvias, ok? C. Para decidir recurso administrativo, pode ser delegada? Não. A delegação de recurso administrativo, lembra que não pode delegar a cenoura, o RA, ó. O RA do cenoura, ó. De recurso administrativo, isso aqui não pode ser delegada. Não pode ser delegada. Reparou que com essa recordação que aqui nós fizemos, a gente já mata a B também, né? Mas já eu te explico por quê. D. Se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo se houve renúncia? Não, não pode renúncia. Renúncia só nos casos que a lei admite e tal. Então, não tem essa de renúncia. Não pode. E. Admite delegação ou avocação nos casos legalmente previstos, mas é irrenunciável. Beleza. Alternativa E. Professor, por que a B está errada? Olha só. Alternativa C, que trouxe a memória para ajudar a lembrar da B. Ele falou que pode delegar e tudo. Peraí, não pode delegar a cenoura. Então, não pode delegar a totalidade. Te pergunto, pode delegar competência exclusiva? Não. E a competência para edição de atos normativos? Também não. Recurso administrativo? Né? Então, na totalidade, não pode. Alternativa E. Cuidado, que por isso que é importante a gente fazendo aí todas as alternativas. A gente olhou para B, B estava meio estranha, né? Então, a hora que a gente fez a C, como ela é mais pontual, falou, cenoura não pode. Opa, verdade, há coisas que não podem ser delegadas. Então, esse na totalidade, a gente elimina. Fechou? Muito bem. Número 20. Nos termos da Lei de Processo Administrativo Federal, é dever do administrado a prestar as informações que lhe foram solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. É, são deveres. São deveres. Mas assim, tá muito fácil, né? A gente desconfia. Então tá, vamos confirmar aqui, eliminando as demais. B, formular alegações e apresentar documentos antes das decisões, as quais serão objeto de consideração. Isso aqui não é um dever, isso aqui é um direito. Esses são direitos do administrado. E olha só o que a questão pediu, ó, deveres. Deveres, ok? Então a B está fora. C, ter ciência da tramitação dos processos. Não, cara. Isso aqui também está dentro dos direitos. D, fazer-se assistir por advogado sendo obrigatória a representação. Primeiro que já está errado que não é obrigatória, e seria um direito também. E nem um direito de verdade é porque não é obrigatória, é facultativa. E, facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Olha, esse aqui é, na verdade, um dever da administração. Esse é um direito do administrado que configura um dever da administração. E ela quer dever do administrado. Então, confirmamos que a alternativa A é o nosso gabarito. Muito bem, muito bem. 21. A propósito do recurso administrativo tratado na Lei Federal 9.724, que regula, assinale A correta. A. O recurso será dirigido à autoridade superior que proferiu a decisão. Não, o recurso é dirigido à mesma autoridade que decidiu. Lembra do desenhito que nós fizemos. É a mesma autoridade que decidiu. Pega o recurso e leva na mão do mesmo cara que decidiu. Se ele não reconsiderar em 5 dias, ele encaminha para a autoridade superior. Então, a A já eliminamos. B. A interposição de recurso administrativo, em regra, depende de caução. Mentira! Não depende de caução. Aí a lei fala, a 9.724 fala, salvo lei. E a gente viu que a súmula vinculante 21 fala que é inconstitucional essa exigência. Então a lei nem poderia exigir, está fora também. B. O recurso administrativo tramitará por no máximo 2? Não, 3 instâncias. D. Salvo disposição legal em contrário, o recurso tem? Não, ele não tem efeito suspensivo. E a alternativa é que tem que ser o gabarito ou alguma coisa deu errado. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo? Aqueles cujos direitos ou interesses forem imediatamente afetados pela decisão recorrida, sim. Indiretamente, quer dizer, sim, são considerados interessados aqueles que possuem interesse na matéria de forma direta ou indireta. Alternativa E de estratégia é o nosso gabarito. 22. Assinale a alternativa que está em harmonia com o disposto na lei federal no tocante à competência. Bom, ele quer saber o que está correto. A. podem ser objeto da delegação, entre outros, a edição de ato de caráter normativo e a decisão de recurso administrativo. Não pode delegar a cenoura. Deixa a cenoura quieta, não fica mexendo com a cenoura, fica de onda com essa mixaria aí. Não pode delegar cenoura, não pode. A está errada. B. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante autoridade de menor grau hierárquico. Lembra, não é no chefão, é no chefinho que entra com a ação, com o requerimento, quando não houver disposição. C. O ato de delegação deve ser por tempo determinado e não pode ser revogado pela autoridade antes do prazo. Mentira! Pode sim ser revogada a hora que ele quiser. D. Em razão das circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, poderá se dar a delegação parcial de competência. Muito bonito! Está correto, praticamente copiou e colou um trecho da lei, só colocou algumas diferençazinhas. E a alternativa é, em nenhuma hipótese será permitida a vocação temporária de competência atribuída a órgão inferior. Pode sim, são circunstâncias excepcionais e temporárias, mas pode. Há sim essa possibilidade, então, bem de boa, né? Marquei a alternativa D, bora para a próxima. João e Maria, ambos servidores ocupantes de cargo efetivo, são casados, tá? Em razão da função exercida, João recebeu o requerimento que inaugura processo administrativo em que é interessada a terceira pessoa, que arrolou desde logo como sua testemunha Maria. Ah, o cara arrolou a Maria? Que vai... Calma, não é o que você está pensando, não, sua coisa pervertidamente suja. Fala, ele arrolou a Maria. Não, arrolar não é tipo de... Não é o que você está pensando. Arrolar é chamar como testemunha, é convocar como testemunha. É que nós temos o rol de testemunhas, por isso que fala arrolar, entendeu? Então, para, tá? Para, concentra aqui, coisa feia, hein? Eu sei que você pensa, você acha que eu não sei? Então, vamos lá. Bem simples. Ó, João e Maria tá lá, os dois estão casadinhos, estão lá. E aí, o João tá julgando um processo e a Maria é testemunha. A gente já sabe o que tá rolando, né? Pensa comigo, o João vai julgar. A Maria testemunha. Ele vai chegar e falar assim para Maria? Essa testemunha está mentindo. Está mentindo essa mentirosa, a cara de mentirosa dela. Porque se o relacionamento está meio azedado, né? Às vezes está lá meio brigandinho, vai falar a cara de mentirosa dela. Aí o pau vai cantar em casa, então já não. Ou às vezes está no love, né? Ela está falando lá, a testemunha está assim, ó. Aí não, né, cara? Então não dá. Esse é um caso de... Impedimento, suspeição. Impedimento, cuidado. Suspeição é amigo inimigo. Suspeição é mole, amigo inimigo. Então é caso de impedimento quando for aí perito, representante, testemunha ou cônjuge, companheiro até terceiro grau. Beleza, então a gente sabe o que é impedimento. Vamos lá. João deverá dar regular procedimento ao processo administrativo. Eis que não se aplicam as hipóteses de impedimento e suspeição. Claro que aplica. B. Dá regular processo? Não, cara. O João tem dever de se declarar impedido. A gente viu, inclusive, que se ele, tipo assim, ficar quietinho, não disser nada, é falta grave. Como é impedimento, isso é falta grave. C. Comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar no feito, em razão do seu impedimento, sob pena de cometer falta grave disciplinar. Muito bem. Alternativa C de submarino é o nosso gabarito. Vamos confirmar as restantes. D. Comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de autuar, em razão da sua suspeição. Não. Suspeição é amigo inimigo. Aqui é impedimento. E. Delegar imediatamente a sua competência para conduzir o feito em favor de autoridade hierarquicamente superior sob pena de nulidade? Não, não é assim que a lei fala, tá? Ele não vai delegar. Ele vai declarar esse impedido e vai para outra autoridade. Não é dessa forma que a lei trata também, não. Confirmamos que a alternativa C de suvaco é o nosso gabarito. 24. Os atos administrativos devem ser precedidos de um processo formal que justifica sua prática e serve de base para a sua legitimidade, documentando todas as suas etapas até a formação válida da atuação da administração. Blá, 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 só falou blá, blá, blá. Nesse contexto, estabelece que no processo administrativo será observado, entre outros, o critério de A. Obrigatoriedade de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar sob pena de nulidade. Mole. A defesa técnica que o advogado ela é facultativa, não é obrigatória. B. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Até aqui está legal. Permitida. Aplicação retroativa da nova interpretação? Negativo, não é permitida, ela é vedada, mudou. Beleza, mas é só dali para frente. C. Impulsão procedimental pelos administrados, vedada. Atuação de ofício, Juninho, não é vedada não, pode atuação de ofício, você também está errada. D. Divulgação oficial dos atos administrativos, vedada. Qualquer hipótese de sigilo. Você também está na cara que está errada. Tem hipóteses de sigilo. E E. Proibição de cobrança de despesas processuais, salvo os casos previstos em lei. Muito bem, alternativa E de estratégia é o nosso gabarito. Não pode cobrar despesa processual, o processo administrativo é grátis, é na faixa, é no amor, é na parceria, na amizade, não tem despesa processual, salvo os casos exigidos em lei. Não pode marcar aí alternativa E. 25. De acordo com a Lei 9.724, o recurso administrativo deve ser dirigido à autoridade A, que tiver proferido a decisão. É isso aí. A qual, se não reconsiderar, deverá encaminhá-lo à autoridade superior. Olha, ele não falou do prazo. A gente sabe que ele reconsidera em 5 dias. Ele não falou o prazo. Mas não está errado. Está incompleto. Se não acharmos uma outra mais completa, vai ela mesma. Vamos continuar. Vendo. B. Que tiver proferido a decisão, a qual deve encaminhá-la à autoridade superior sem emitir novo juízo de valor. Não. Ele pode reconsiderar, então a B está fora. C. Que tiver proferido a decisão, a qual deve limitar-se a decidir sobre a tempestividade. Não, ele pode reconsiderar. D. Hierarquicamente superior. É para a própria autoridade que decidiu. E. Hierarquicamente superior. Não, é para a própria autoridade que decidiu. Então, a alternativa A de animal é o nosso gabarito. Não colocou o prazinho de 5 dias, mas não significa que está errado. Não significa, ele só falou, se não reconsiderar, tal encaminha. Beleza, eu falei que essa parte do recurso cai bem, né? Ela faz sucesso. Então, o recurso é para a mesma autoridade que decidiu. Se não reconsiderar em 5 dias, encaminha para a autoridade superior. Muito bem, muito bem. Fechamos aqui, então, a nossa parte da Lei 9.784 de 99, fazendo, inclusive, algumas questõezinhas para deixar o machado afiado. Claro que tem um monte de questões que eu recomendo que você faça várias, só elimina aí questões zoadas, questões fora do padrão, questão meio cagada, sabe? Porque esse é um ponto muito cobrado. Quando tem 9.784 no edital, geralmente ela vem presente, e muitas provas com mais de uma questão. E não é difícil, cara. E é um diferencial, viu? É só dar um papiro legal, um papiro da hora, que com certeza em pouco tempo tu tá gabaritando as questões dessa matéria aqui. Fechou? Encerramos o nosso tópico de 9.784. Se você não me segue nas redes sociais, ó, dá um pulinho lá no meu Instagram e no meu Telegram. Sempre posto algumas coisas bem legais e tem também meu canal do YouTube. Sempre posto um monte de vídeo bem pontual aí acerca do mundo de concursos públicos. Valeu! Muito bem, então. Agora é contigo. Bunda na cadeira, papiro e bora gabaritar as questões dessa lei. Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu!